Amigos, abra sua Bíblia, por favor, livro de Tito. Vou começar com este livro. Quero ler um texto que eu gosto muito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Esse texto vai dar introdução àquilo que nós vamos conversar hoje. Como eu sempre gosto de fazer, nós vamos pegar o texto bíblico e vamos entender os detalhes, ver muito textos da Bíblia, então vamos usar bastante a Bíblia. E eu orei muito para que essa mensagem fizesse sentido para você, porque fez muito sentido para mim. Deus tem me impactado com este tema há algumas semanas, e eu senti que precisava trabalhar esse assunto com você, com a minha igreja. Então, para isso, que o seu coração esteja aberto mais uma vez. Vamos lá, Tito capítulo 2, versículo 11, se o Rafa puder colocar na tela para meu texto também, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim, ó. Tito 2, versículo 11, olha o texto. Porque a graça de Deus, porque, o que, irmãos? A graça de Deus se manifestou, trazendo o que? Salvação a todos, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Verso seguinte, 12. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade, às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Vou repetir. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. Que ninguém despreze você. Amém? Eu gosto desse texto. Se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, marque esse texto na sua Bíblia. A graça de Deus se manifestou, ou seja, a graça de Deus criou forma, trazendo salvação a todos nós. Eu poderia citar vários pontos só desse versículo aqui, dá para fazer uma semana de oração só com esse versículo. Mas o tema principal deste versículo aqui é a graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifestou. E ela mostra algo muito interessante, porque ela diz que a graça de Deus, ela nos educa. Não é assim que está na sua Bíblia? Ela nos ensina. Então a graça de Deus é uma professora que nos ensina. Nós aprendemos com a graça de Deus. Por quê? O que é a graça de Deus? A descrição, né, a declaração mais comum da graça de Deus é que a graça de Deus é um presente imerecido. A graça de Deus é algo que você não merece, mas Deus entrega a você. A graça de Deus, ela está presente em toda a Bíblia. Sim ou não? Vamos tentar entender aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, só olha aqui para mim. Se eu pegar aqui os dois primeiros capítulos da Bíblia, isso aqui, ó, dois primeiros capítulos da Bíblia, eu tenho nesses dois primeiros capítulos graça criadora. A Bíblia demonstra que Deus criou o mundo, correto? Dois primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis. Tá, se eu for lá para os últimos dois capítulos da Bíblia, Gênesis, Apocalipse 21 e 22, eu vou ter, aqui ó, graça criadora. Porque na graça criadora de Gênesis 1, Deus fez este mundo. Na graça recriadora de Deus, vamos dizer assim, Deus vai fazer novas todas as coisas, Deus vai recriar. Então nós temos aqui no finalzinho da Bíblia, graça recriadora, ou seja, todo o resto, tudo que está aqui é graça redentora. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, é Deus demonstrando a sua graça para buscar você. É Deus te dando oportunidades para que você possa encontrar com Ele. É Deus falando ao seu coração para que você possa ser resgatado pelo Senhor. A graça de Deus, e quando você entende a graça de Deus, ela se manifesta de maneira tão extraordinária que ela preenche o teu coração e você entende que era tudo o que você precisava entender. Então, este ano eu quero trabalhar um pouco mais com a igreja o tema da graça, para você entender os nuances da graça. E quando nós pensamos em graça, nós pensamos na maior manifestação da graça, que é Jesus, correto? Maior manifestação da graça é Jesus Cristo. O maior fruto desta graça manifestada, a salvação. Maior manifestação da graça é Jesus. O maior fruto desta graça é a salvação. Mas depois de você entender a graça e entender o fruto desta graça, nós precisamos entender que todo o restante é graça de Deus ainda. Tudo que você vive é um presente e merecido de Deus para nós. Presente e merecido de Deus para nós, correto? Sim ou não? Então vamos lá. Quem dormiu bem essa noite? Só isso? Nossa! Poxa! Vou perguntar de novo. Quem dormiu bem essa noite? Melhorou. Deixa eu acho que eu perguntar a terceira vez. Vou perguntar de novo. Quem dormiu bem essa noite? Melhorou. Graça de Deus. Sim ou não? Não é bom dormir bem? Graça de Deus. Quem aqui de manhã, quem hoje já bebeu água? Vixe. Eu vou orar por quem não levantou a mão, tá? Como diz meus amigos urologistas, é melhor duas pedras no caminho do que uma no rim, tá? Só para avisar. Beba água. Você bebeu água? Sim ou não? Graça de Deus. Deus estendeu a sua graça. Tudo que nós vivemos, respirou, graça de Deus. Acordou, graça de Deus. Alimentou, graça de Deus. Veio à igreja, graça de Deus. E em tudo dai graças, porque a graça de Deus se manifestou para todos nós através de Jesus. E depois que Cristo se manifestou a nós, nós conseguimos entender a graça de Deus em tudo. Deus está dando a oportunidade de vivermos juntos até o dia em que Ele nos levará para experimentarmos a glória de Deus no céu. Amém por isso. Então eu quero pegar a história de hoje e quero que você entenda essa história, que é uma história conhecida. Eu gosto de trabalhar histórias bíblicas baseando na perspectiva da graça de Deus. Pode ser? Mas assim, ó, eu vou usar bastante a Bíblia, então a gente vai ter que fazer uma jornada e você tem que estar comigo, tá? Vamos estar em sintonia para entendermos de maneira intensa a graça de Deus. Vamos lá para o livro de Números, Velho Testamento. Entenda comigo essa história, por favor. Ela tem recados importantíssimos para esta igreja, para você que nos assiste agora. Números capítulo 20. Números 20. Preste bem atenção na leitura. Vamos lá. Vamos ler juntos. Números capítulo 20, versículo 1. Vou ler com você, tá? Acompanha comigo a leitura. Toda a congregação dos filhos de Israel chegaram ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou aonde? Em Cádiz, guarde isso. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Verso 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante de nós, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais. E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, não há figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Então o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você, Arão, seu irmão, e diante do povo, fale a rocha e ela dará sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este havia ordenado, Deus pediu, e disse. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e fez o quê? Feriu a rocha quantas vezes? Duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São essas, a partir de agora, as águas de Meribá. Porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Preste bem atenção, olha para mim. Aqui nós conhecemos aquele famoso relato em que Moisés pecou, desobedeceu a Deus, correto? Porque Deus tinha pedido para que ele fizesse o quê? Falasse a rocha, e Moisés bateu na rocha. Aqui nós encontramos o famoso pecado de Moisés. Mas a Bíblia, presta bem atenção, a Bíblia tem outra história muito parecida com essa. Quase idêntica. Quase idêntica. E eu preciso que você abra comigo, para a gente poder fazer a comparação, ok? Qual que é a diferença dessa história para outra? Vamos entender agora. Volta um pouquinho as páginas, em Êxodo 17. Marca números 20, claro, porque a gente vai voltar para o texto, é o texto principal de hoje, mas só para você entender. Êxodo 17, olha o que está aqui em Êxodo 17. Êxodo 17 fala sobre a água, o título da minha Bíblia está assim: a água da rocha em Refidim. Guardaram isso? Tem muita gente que confunde e acha que é a mesma história, mas não é. Olha o texto, vou ler para você. Toda a congregação dos filhos de Israel, verso 1, partiu do deserto de Sin, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Até aqui, muito parecido, não é? Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e nossos filhos, os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então o Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também um bordão que você feriu o rio Nilo e siga em frente. E eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horeb. Olha o que Deus pede. O que Deus pediu? Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés fez isso na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Pastor, qual que é a diferença de um texto para o outro? Principal diferença: 40 anos. Sério, pastor? Sério. Este texto de Êxodo 17 é quando o povo estava começando a sua jornada. Eles saíram da região do Egito e estavam entrando no deserto. O deserto é conhecido por ser um lugar que tem pouca água. Água é algo muito importante para a vida. Se tem algo que eu acho que pode dar uma guerra, é água. E eles, quando chegaram no deserto, não tinha água. E eles foram falar com Moisés: Moisés, estamos com sede. De fato, quem tem sede tem pressa, quer água. E Moisés foi falar com Deus. E Deus falou: está bem, eu vou estar com vocês sobre esta rocha. E você pode bater na rocha com o mesmo cajado que você usou para falar com o faraó lá no rio Nilo. Você vai bater nessa rocha e a água vai brotar. Ok? E Moisés obedeceu, sim ou não? Tudo certo, Moisés obedeceu, foi essa a orientação de Deus. 40 anos se passaram, eles andaram 40 anos no deserto, deram muitas voltas no deserto. 40 anos depois a história se repete, só que agora eles não estavam entrando no deserto. Agora eles chegaram na cidade de? Na região de Cádiz, eles estavam saindo do deserto. Por eles estarem saindo do deserto, Deus fez com que a água secasse. Porque Deus mandava o maná para eles se alimentarem, correto? Deus mandava sombra de noite, Deus mandava de dia, Deus mandava a coluna de fogo à noite. Mas você talvez não lembre, mas Deus também mandava água. Porque o período que eles andaram no deserto, Deus disse que fez até um rio. Aonde eles passavam, Deus providenciava fontes de água para eles. Durante 40 anos, Deus deu água para o povo beber no deserto. Eles tinham água. Quando eles estavam saindo do deserto, já estavam avistando as colinas de Canaã, já estavam terminando a história, Deus faz com que essa água seque. Por quê? Deus já tinha avisado para eles que isso iria acontecer. Já, pastor? Já. Quer ver? Vamos lá em Deuteronômio capítulo 2. Você vai entender por que nós estamos trabalhando esse texto. E onde a graça de Deus está envolvida aqui. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 2. Olha o que Deus diz. Ah, amigos, a Bíblia é linda, eu amo a Bíblia. Ela tem história, precisamos ler direito, porque ela é maravilhosa. Deuteronômio capítulo 2, olha aqui. A jornada, aqui na minha Bíblia está assim, a jornada de Cádiz até Zered. Ou seja, quando eles saíssem do deserto. Capítulo 2, Deuteronômio. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo, vocês já rodearam bastante estes montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo dizendo, vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Verso 5, não entre em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança esses montes. Verso 6, comprarão deles por dinheiro o quê? Comida para que possam comer e também comprarei o quê? Água para que vocês possam beber. Verso 7, pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses últimos 40 anos, guarda isso, durante os últimos 40 anos, o Senhor Deus esteve com vocês. Coisa nenhuma ali? Entendo o texto. Está claro até aqui, amigos? Por 40 anos, Deus deu tudo o que vocês precisavam. Não faltou comida, não faltou água. Agora vocês vão passar por uma terra boa, fértil. E por vocês passarem por essa terra, durante 40 anos eu dei. Agora vocês vão ter que comprar. Vai comprar com o quê, pastor? Com aquilo que eles tinham trazido lá do Egito. Aquilo que eles tinham, um pouquinho que eles tinham guardado. Era hora deles gastar, começar a tirar do bolso. Durante 40 anos eu dei de graça. Agora é hora de vocês comprarem. Vão comprar deles. Procurar a fonte. Fazer negócio, acertar, fazer uma troca, é hora de vocês comerem da comida deles, para vocês começarem a sentir o gostinho da terra, vocês estão chegando na terra. Só que quando a água secou, de vez deles irem para o povo e comprar e gastar aquilo que eles tinham, eles foram reclamar com Moisés, cadê a água? Na hora de fazer a sua parte? Não, estou acostumado com Deus mandar. Está entendendo até aqui, amigos? A gente volta agora para Números 20. Vamos entender o contexto do que está acontecendo aqui. Pastor, por que que Moisés pecou? Vamos tentar entender o contexto do que está acontecendo. Preste bem atenção no texto. E a gente vai para as três lições depois. Números capítulo 20 vai falar sobre o pecado de Moisés. Parêntese. A Bíblia não passa pano para o erro de ninguém. A Bíblia tem inúmeros heróis da fé, mas a Bíblia apresenta os acertos, mas também apresenta os erros deles todos. Então você tem Noé, o grande herói da fé, sim ou não? Mas teve erro, encheu a cara, fez o que não devia, saiu nu. Abraão, que era um grande homem de Deus, mas mentiu. E Moisés. Porque a Bíblia também entende que quando você tem responsabilidades espirituais, a sua... Deus também, ele precisa orientar e ensinar acerca daquilo que você deve fazer ou não. Moisés, ele foi preparado para liderar o povo, sim ou não? Por quanto tempo Moisés foi preparado? Quanto tempo? Não, muito mais. Ele foi preparado por 80 anos, sim ou não? Porque durante o período que ele passou no Egito, Deus já estava preparando. Ele acabou errando, cometeu um crime, matou um egípcio, fugiu para o deserto e ficou mais 40 anos sendo preparado por Deus na faculdade do deserto, para aquela missão que ele estava acontecendo. Deus fez a preparação no deserto de Moisés, foi uma preparação muito intensa. Ele tinha que aprender a ter um sentimento que é muito importante para quem está liderando uma multidão de gente que era escrava, que é paciência. Moisés tinha que aprender a ter paciência. Não é fácil ter paciência. A gente não tem. Deus precisa preparar a gente para ter paciência. Amigos, por isso que a Bíblia diz que quando você começa a andar com Deus, Deus te dá o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é esse domínio próprio. É você aprender a ter domínio. E você não consegue. Por isso que o Espírito Santo dá para você. A vontade às vezes é explodir. É ou não é? Mas o Espírito Santo te acalma. E você fala, eu não era assim. Significa então que Deus está fazendo uma obra em você. Amigos, o que acontece aqui é Deus mostrando isso. Pastor, por que Moisés pecou? Eu vou trabalhar mais isso. Eu sei que você está em Números, marca aí com o seu dedo, mas eu preciso só que você vá comigo, só mais um texto, antes de nós vermos o contexto de Números. Vamos lá no Salmo 106, rapidinho. Salmo 106. Aqui o salmista está falando um pouquinho do porquê do pecado de Moisés. Salmo 106, versículo 32. Diz assim. Olha o texto. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem o quê? Na minha Bíblia, em algumas versões diz, falou sem pensar. O que aconteceu com Moisés? É porque o povo levou a ira, e Moisés acabou falando sem pensar. E quando você fala sem pensar, pode falar aquilo que você não queria falar. Porque saiu a palavra, não volta, né? Volta a palavra, não volta. Então falou, falou. E agora Moisés está lidando com as consequências daquilo que ele falou. Ele não aguentou, falou. Falou sem pensar. E diz, Deuteronômio capítulo 32, que Moisés, ele prevaricou com Deus. O que é prevaricar? Ele não cumpriu com as suas funções junto com Deus. Por quê? Vamos entender agora o contexto. Vamos voltar lá para Números capítulo 20. Você está lá marcadinho, né? Então vamos lá. Olha o que acontece no verso 1. Preste bem atenção. Verso 1. Toda a congregação dos filhos de Israel, vou ler de novo o texto, tá? Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz, e ali quem morreu? Miriam morreu. E ali Miriam foi sepultada. Quem era Miriam? Miriam era irmã de Moisés. Pergunto para esta igreja, Miriam era importante para Moisés? Sim ou não? Sim! Miriam, Moisés sofreu por ter perdido a sua irmã? Possivelmente sofreu muito, porque Miriam foi um instrumento de Deus para salvar Moisés. Deus usou Miriam. Miriam foi totalmente usada pelo Senhor durante o período que eles andaram juntos. Miriam era importante. Moisés então estava em luto, e enquanto ele ainda chorava por ter perdido a sua irmã, ele teve que enfrentar pelo menos três sentimentos muito difíceis de enfrentar. Quais são eles, pastor? Primeiro, versículo 2: não havia água para o povo, então se ajuntaram com Moisés e com Arão. Primeiro sentimento que Moisés teve que enfrentar, ele teve que enfrentar a insensibilidade. O povo estava vendo que Moisés estava sofrendo porque tinha perdido a sua irmã, tinha acabado de enterrar, saiu do cemitério, e está o povo lá, mas e a água, hein? Moisés falando, lágrima não serve não? Moisés está sofrendo, gente, mas ninguém está aí para o sofrimento dele, parece que as pessoas só pensam em si. Amigo, Deus já tinha orientado, olha, quando vocês chegarem em Cádiz, não vai ter mais água. É para vocês comprarem, acharem a fonte, agora a terra tem, busque. Mas eles não, Moisés, não tem água. Você tem que resolver, Moisés, porque você é o líder. O primeiro problema que o povo, que Moisés teve que enfrentar, foi lidar com essa insensibilidade, com esse povo insensível. Que não entenderam o momento que Moisés está passando. Momento que ele está enfrentando. E muitas vezes é assim, as pessoas não param de viver porque você sofre. E aí as pessoas, mesmo não se entender a situação, elas querem que você resolva as situações dela. E aí muitas vezes você tem que aprender a ter maturidade para conseguir lidar até mesmo com a insensibilidade. E é difícil, é Deus que te dá essa força para você conseguir enfrentar e ser forte quando você não é. Mas quando as pessoas precisam que você seja, e quando você precisa ser forte sem ser. E Deus quer ajudar aqueles que querem, mas muitas vezes é difícil, eu sei como é difícil isso. O segundo problema que Moisés teve que enfrentar aqui está no verso 3. E o povo discutiu com Moisés. A palavra discutir aqui no original é uma palavra que quer dizer até uma briga física. O povo partiu para cima. O povo discutiu, o povo foi para cima de Moisés. Antes tivéssemos morrido, quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Está falando aqui da época da rebelião de Corá. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor para este deserto, para morrermos aqui, não tem água? O segundo problema que Moisés teve que enfrentar como líder foi a crítica. Ele enfrentou a insensibilidade e agora ele está enfrentando a crítica, a discórdia, a briga. Porque o povo difícil acaba falando assim: olha, por que você não está fazendo nada para nos ajudar? Olha aí a nossa situação, precisamos da sua ajuda. Queremos água e você tem que providenciar para nós. Aqui é o segundo grande problema. Ah, amigos, a nossa capacidade de lidar com a ofensa diz muito sobre a nossa capacidade de lidar com Deus. Para você conseguir lidar com a ofensa, você precisa estar muito próximo de Deus, porque a tendência nossa é não conseguir lidar. Mas aí Moisés teve que enfrentar uma terceira situação. E essa eu acho que é a mais difícil de todas. A primeira foi a insensibilidade, sim ou não? A segunda foi a crítica, a briga, que é muito difícil lidar com gente que te critica. Eu sei, amigos, que ninguém é imune à crítica. Todos podem ser criticados. E eu confesso, minha opinião pessoal, tá? Digo eu, não o Senhor. Eu não acho que exista crítica construtiva. Eu acho que toda crítica destrói. Mas destrói para poder ser reconstruída. E a gente precisa aprender a lidar também. Você não acerta sempre, você não é perfeito. A diferença é como que as pessoas vão lidar. Uma coisa é criticar com amor, outra coisa é criticar brigando. E é como que você vai lidar com este ponto. Mas aqui tem o terceiro, que para mim é o pior de todos os sentimentos. Versículo 5. Por que que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível? Onde não tem cereais, não tem figo, não tem vinha, não tem romã e não tem água para beber. Que sentimento está aqui? Que sentimento é esse? Ingratidão? Ah, por que que você nos tirou de lá, Moisés? Gente, já fazia 40 anos. Muitos do que estavam dizendo aqui nem tinham nascido lá, tinham nascido no deserto. E ele falou: por que que você nos tirou de lá? Aqui não tem figo. Aqui não tem... Que mais que não tinha? É romã. Ele chorando que não tinha figo nem romã. Gente, no Egito eles eram escravos. Eles trabalhavam da hora que eles acordavam até a hora que eles iam dormir. Não tinha nem figo nem romã. Ah, mas a gente via, dava para sentir o cheiro, olha, cheiro de figo. Mas era só o que tinha, eles não podiam comer, eles eram escravos. Deus tira eles da escravidão para levar eles para a terra da promessa. E eles estão reclamando porque ali não tinha romã nem figo. Ah, porque aqui não tem água. Tem água, é vocês que não buscaram. Deus disse: vai lá, negocia, tem água. Mas eles não buscaram e eles estão reclamando. Amigo, a ingratidão é algo difícil que infelizmente muitas pessoas acabam vivendo. Não entenderam, amigos, que muitas vezes, ah, estou reclamando desse pouco, mas esse pouco que você tem é muito perto do que você já teve. E perto do que muita gente. Eu era criança, minha mãe não deixava a gente jogar comida fora. Vai comer tudo, lembra disso? Não? Na época era castigo, hoje a gente agradece. Então, opa, vamos comer. Porque assim, amigos, a ingratidão é um sentimento muito difícil. E que muita gente olha para Deus e fala: Senhor, por que que está acontecendo isso comigo? Amigos, olha, você está vivo. Você tem saúde, você tem condições. Eu sei, a luta é difícil, Deus tem condições para te ajudar. Mas entenda, muitas vezes as respostas que você precisa, Deus já deu através da palavra. Ele já mostrou aquilo que era importante para você. Escute mais a voz de Deus. O que que Moisés fez? Foi falar com Deus. Se ajoelha na frente do templo, junto com Arão, e diz o texto que a glória do Senhor se manifestou. Amigos, a glória do Senhor era algo maravilhoso. Todas as pessoas perceberam, era algo sobrenatural. Eles sabiam que era a glória de Deus. Mas aqui vem Moisés ouvir o que Deus tinha falado, e Deus fala para ele assim: aqui é a diferença do texto de Êxodo 17. Porque ele olha e diz assim: preste bem atenção, Moisés, você vai agora falar a rocha. Pega o bordão e fale a rocha. Moisés pegou o bordão, e quando começou a falar, ele já falou assim: povo, seus rebeldes. Começou. Aqui já mostrava que ele estava irado, estava exaltado. Seus rebeldes. Eles eram rebeldes, sim ou não? Sim. Moisés mentiu? Não. Mas ele estava irado. E quando você está irado, você faz coisa que você não faria. E aí, quando Moisés falou assim, então aqui, e aqui está o outro detalhe. Olha o que eu irei fazer com vocês. O que nós faremos. E ele bate na rocha. Duas vezes. Ele coloca a glória sobre ele. Eu farei. E Deus levou isso em consideração. Os grandes pecados de Moisés aqui é desobediência à voz de Deus, que falou para falar e eles bateu. Mas principalmente o pecado de ter colocado sobre si uma glória que não era dele. E Deus falou: por que você não me santificou perante o povo? Por que você não disse que era eu que estava providenciando água? Na verdade, Deus nem era para ter dado água. Mas Deus deu. Amigos, o que podemos entender sobre essa história? E por que eu apresentei essa história para você baseado naquilo que eu falei lá no começo da graça de Deus? Três lições. E eu espero que essas três lições fale com você como falou comigo. Ok? Olha para mim então. Olha aqui. Primeira lição. Nessa história, Moisés perdeu para si mesmo. Sim ou não? Ele perdeu por não conseguir controlar os seus próprios sentimentos. Ele que foi conhecido, e está na Bíblia, que ele foi o homem mais manso da terra. Por algum momento, se perdeu. Por não conseguir cuidar daquilo que ele mais tinha recebido de Deus. Durante 80 anos, Deus preparou ele, deu para ele o maior presente, que era a paciência. Mas neste momento, ele não aguentou. Pastor, mas o povo provocou, e provocou mesmo. Ele estava em luto, e geralmente quando você está em luto, amigos, o luto é horrível. Mas amigos, entenda, no momento em que você está mal, você está em luto, se você tem uma situação de liderança, precisa resolver, você primeiro precisa se curar, para depois curar. A dor não é uma boa conselheira. Tem muita gente que está mal emocionalmente e não está se cuidando porque alguém depende de mim. Fulano precisa de mim. Precisa mesmo, precisa de você bem. Precisa de você resolvido. Emocionalmente bem. Ah, pastor, mas Moisés era o líder, ele tinha que resolver. Não, agora ele já tinha orientado, tinha outras pessoas que poderiam ali trazer para a gente. Olha o que Deus falou. Por que era Moisés que teve que ir até o templo para pedir? Por que eles não foram? Por que o povo não foi até o santuário e falou: Senhor, cadê a água? E Deus tinha falado assim: olha, vá buscar que tem. Mas Moisés, na sua vontade, achar que tinha que resolver tudo naquele momento, e sem preparo, ele acabou perdendo para si mesmo. Porque a sua situação emocional estava forte. E ele não conseguiu, precisava se resolver. Tem um texto que eu acho assim, muito interessante. Ele é uma linguagem poética da Bíblia. Existem alguns livros da Bíblia que são poéticos. Tem um texto que eu acho interessante. Está lá no livro de Cantares. Coloca para mim na tela, Rafa, por favor. Cantares, capítulo 1. Olha o que diz o verso 6. É uma linguagem poética, tá? Aqui é a mulher do autor do texto, de Salomão, dizendo. Olha o que ela diz. Ela diz assim, ó: não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Linguagem poética. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. mas a vinha que me pertence, o quê? Eu não guardei. Eu fui cuidar da vinha dos outros. Porque os meus irmãos se indignaram contra mim e me fizeram cuidar da vinha dos outros. Olha, está aqui, eu estou aqui queimado do sol. Eu estou há dias cuidando da vinha dos outros. Mas a vinha que era minha, não guardei, alguém tomou. Amigos, Deus te deu uma vinha. O que você tem feito com ela? Você está regando ela? Você está preparando o solo? Você está conseguindo comer do fruto daquela vinha que Deus te deu? Amigos, Moisés perdeu para si mesmo, porque ele, naquele momento de dor, de luto, de sofrimento, em que ele entendia, falava: gente, espera, deixa eu me resolver. Agora, depois eu vou organizar. Se ele tivesse parado para pensar um pouquinho, se ele tivesse se acalmado, talvez ele não teria feito o que fez. Ali foi simplesmente alguém que falou sem pensar, uma ação impensada, porque ele não estava preparado para pensar. Amigos, Deus quer curar você em nome de Jesus, mas você precisa querer ser curado agora. E Deus vai mostrar para você, já tem mostrado, tem dado sinais, tem ou não tem? Dado sinais daquilo que você precisa se curar, daquilo que você precisa resolver. Moisés tinha tudo para continuar e chegar na terra da promessa, qual era o grande sonho da vida dele. Mas no final da caminhada, ele entendeu e acabou tomando decisões que não deveria. Essa é a primeira lição. A segunda lição, ela é profunda, porque eu entendi essa lição quando estava lendo essa história no livro Patriarcas e Profetas. E essa história, ela tem uma questão teológica aqui, e eu achei muito interessante para você entender. E é um ponto importante para aquilo que nós vamos conversar, trabalhar aqui. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10. Abra comigo a sua Bíblia. Eu também gosto muito desse texto. É um daqueles também para você guardar, tá? 1 Coríntios, capítulo 10. Diz assim. 1 Coríntios, capítulo 10. Diz assim o texto. Ora, irmãos, versículo 1. Ora, irmãos, presta atenção. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E esta pedra, esta rocha era Cristo. Aquele que era o provedor de tudo que o povo de Deus tinha na época de Moisés, era aquele que era representado por esta rocha. Era aquele que tinha entendido que ele tinha providenciado tudo o que eles precisavam para chegar na sua promessa, mas eles foram rebeldes, ingratos, se afastaram do Senhor. Tem um texto que eu gosto muito, está lá em Isaías 48, 21, que diz assim: não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Isaías 48, 21. Não tiveram sede quando ele, o Senhor, os conduziu através do deserto, porque ele fez água fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. Deus providenciou a água que eles precisavam para a sua caminhada inteira. Cristo era esta rocha. Mas aqui tem um detalhe. E esse detalhe é um detalhe importante, porque tudo o que acontecia na jornada do povo de Israel era um símbolo, um tipo daquilo que iria representar o futuro. Eu não sei se você percebeu, mas lá em Êxodo 17, Deus pede para fazer o quê? Bater na rocha. Correto? Agora em Números capítulo 20, Deus pede para 40 anos antes era para bater. 40 anos depois era para falar. O que que mudou? Moisés simplesmente fez o que Deus já tinha pedido para fazer, mas agora Deus tinha mudado a orientação. Por quê? Vamos ler um texto. Hebreus 9, 24 a 28. Olha esse texto. Hebreus capítulo 9, versículo 24 a 28. Ah, amigos, eu espero tanto que você entenda isso aqui que eu vou dizer agora. Hebreus 9, 24 a 28 diz assim. Olha o texto. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos. E se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim Cristo, tendo se oferecido quantas vezes? Uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Olha aqui para mim. A rocha que saía a água era símbolo de quem? Cristo. Esta rocha, quando começou a dar a água 40 anos atrás, ela precisou ser ferida. Assim como Cristo foi ferido apenas uma vez. 40 anos depois, por que Moisés não podia bater na rocha? Porque você não precisa ferir Cristo de novo. O sacrifício de Cristo a primeira vez foi definitiva. Agora, pela graça, você pode só falar com Cristo, e Ele tem água viva para entregar para você. Nossa, eu me arrepio com isso aqui. Sabe por que Moisés recebeu a condenação por ter ferido a rocha? Porque ele estava ferindo Cristo de novo. E você não foi chamado para ferir Cristo de novo. Cristo se feriu apenas uma vez. Hoje, se você quer acesso à salvação, fale com Jesus. E a rocha que joga água viva tem salvação disponível como um rio para derramar sobre a tua casa. Mas fale com Ele. Mas você pode ferir Cristo quando você o rejeita, quando você tenta construir a sua história baseada na sua vontade, quando você tenta se colocar no lugar de Deus, quando você tenta encontrar salvação pelas suas próprias forças, você fere Deus de novo, quando você tenta ser o que Ele fez. Mas hoje o que Ele espera, amigo, é que você vá até Ele, fale com Ele. Patriarcas e Profetas, página 411, diz assim: assim como águas vivificantes fluíam da rocha ferida, também Cristo, castigado por Deus, transpassado por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, a torrente de salvação flui em favor de uma raça perdida. Da mesma forma que a rocha foi ferida uma vez, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de todos nós. Nosso Salvador não deveria ser sacrificado uma segunda vez. Para aqueles que buscam as bênçãos da sua graça, é necessário somente pedir, em nome de Jesus. Então fluirá novamente o sangue doador da vida, simbolizado pela água viva que fluía para Israel. Para de ferir a rocha, fale com ela. Vá a Cristo agora e fale: Cristo, é isso que eu preciso. E Ele está de braços abertos para receber você. Uau! Terceira e última lição. Terceira e última lição é que você pode crer na graça de Deus. O texto que mais me emociona é em Números capítulo 20. Números 20, versículo 11. Números 20, versículo 11 diz assim: querida igreja de Botafogo, Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. Foi isso que Deus pediu? Moisés errou? Era para ter saído água? Não! Ele não obedeceu. Mas mesmo assim, água jorrou e a congregação e os animais beberam dessa água. Eles mereciam essa água, sim ou não? Não, mas a graça de Deus é um presente imerecido para nós. Moisés bebeu dessa água? Ele errou, mas ele bebeu da água, porque a água estava disponível. Porque todos que chegam com sede perante a rocha, mesmo que fale, mesmo que erre, encontrarão em Cristo a água que traz vida. Ninguém vai a Cristo Jesus, mesmo com as suas falhas, mesmo com seus erros, ninguém vai a Cristo Jesus e volta de mãos vazias. Deus tem bênçãos disponíveis para entregar para aqueles que têm fé e coragem para se aproximar da presença daquele que é o mantenedor de todas as coisas. Cristo é a tua rocha viva. Vá a Ele hoje e a graça de Deus abençoará você.